é a última hora. Texto bíblico é claro ao dizer que vivemos esse último momento. E quando a gente vive o último momento, a gente não pensa muito no amanhã, porque a gente sabe que é o último momento. Se a Bíblia diz que já vivemos momentos complexos, difíceis, e este é o último momento, é a última hora, por que gerar tanta expectativa? Pastor, quer dizer que eu não posso ter sonhos? Eu não posso fazer planos? Quer dizer que a irmã Áurea agora, que está em trabalho de parto, não tem expectativa? Irmã Áurea está em trabalho de parto agora. Será que ela não tem expectativa logo de ver o bebê dela? Sim, tem. Mas eu estou falando de um excesso de futuro, irmãos. Porque a ansiedade é esse excesso de futuro. É muito futuro. É foco exclusivamente no futuro das coisas deste mundo. João, o apóstolo, teve uma percepção muito clara da necessidade de se viver, logicamente, uma vida agradável a Deus, mas com os olhos na volta de Jesus, com a perspectiva clara de que Ele virá, e Ele pode vir hoje. E é verdade, amém, irmãos? E é verdade também que eu não tenho garantia de que eu vou chegar amanhã, de que o amanhã virá para mim. Percebe, irmãos? Essa semana, na quarta-feira, recebi a ligação de uma mãe em desespero pelo seu filho e fui socorrer o rapaz. Questão de uma enfermidade, não tinha ninguém para levar. E é interessante que, conversando com o rapaz, ele falou assim: pastor, eu nunca fiquei doente. Mas que bom que a gente está vivendo esse dia hoje. Eu estou vivendo esse dia com você. Nunca fui no hospital. Você vai hoje comigo, tá? Nós vamos lá. Vou te mostrar como que é. Irmãos, expectativas de que coisas difíceis não aconteçam conosco e coisas ruins que não aconteçam conosco, ruins entre aspas. Recebemos uma notícia na semana retrasada a respeito da enfermidade do pastor Josué, e que vai ser operado agora no dia 1 de maio. Estamos em oração. Você está em oração por ele? Estamos em oração diariamente por ele. Portanto, irmãos, somos surpreendidos, somos, vamos dizer, assaltados ou sobressaltados por muitas coisas nessa vida, na nossa caminhada. Ter um excesso de futuro é uma falta de sabedoria tremenda, irmãos. Não ter futuro, não ter uma perspectiva de futuro também pode ser um quadro complexo, pode refletir um quadro complexo. Mas, portanto, irmãos, quando a Bíblia, nós acabamos de cantar aqui, ó, vem o teu reino, que a tua glória venha sobre nós, esteja entre nós, é porque a presença de Deus vai trazer para nós um equilíbrio, uma sensatez, uma percepção clara do que é e do que não é, do que devemos e que não devemos nos focar tanto. Crente vive de fato com a expectativa da volta do Senhor. Amém, igreja? Então, todos nós estamos sim destinados a morrer. Mas olha o que diz o texto, irmãos. Lucas vai colocar aí para a gente, Hebreus 9:27. Assim como aos homens, Hebreus 9:27. Vamos lá. E assim, como aos homens, amém, irmãos? O Senhor virá e aparecerá essa segunda vez para salvar os que esperam por Ele. Portanto, irmãos, é claro ao ver aqui e ao perceber aqui que o Senhor está às portas, vemos sinais, percebemos a grandiosidade da calamidade que há no mundo, o desatino, os desencontros nos relacionamentos, vemos pessoas cada vez mais propensas à violência, propensas a gerar mal-estar, pessoas que estão cada dia mais preocupadas em aterrorizar do que em suavizar, e a palavra de Deus sempre, ela traz suavidade na vida do crente, amém, irmãos? Ela sempre produz vida, ela sempre produz abundâncias, não é? Mas vemos, irmãos, que aquele que crê, aquele que nele crê, nós já sabemos, não está condenado, estamos livres da condenação, não tememos a volta de Jesus, ansiamos pela volta dele, porque a volta de Jesus será um escape para nós, será uma oportunidade para nós estarmos definitivamente com o nosso Deus, não é? E eu quero deixar claro aqui, irmãos, que há uma absolvição, a Bíblia diz, há uma absolvição para nós, e o juízo de Deus, irmãos, já cai sobre todo aquele que não crê, e a condenação é esta: não creram no nome do Filho de Deus. Queria que você acompanhasse aqui o meu raciocínio, irmãos. Então, os incrédulos já estão, o que, irmão? Segundo a palavra de Deus, condenados, apesar de terem que enfrentar, vão enfrentar ainda o julgamento definitivamente, não é? No dia do juízo, porém, já se encontram condenados. O Evangelho, então, o que é, irmãos? É a oportunidade que essas pessoas têm de receberem a Cristo e receberem a salvação, e serem transformadas, e serem o reflexo da imagem de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Podemos ser iguais a Jesus. Devemos olhar para Jesus como a nossa referência de vida, e viver uma vida também na perspectiva de Jesus, que é uma vida de serviço. Se estamos aqui, irmãos, é porque Deus espera que sirvamos para a glória dEle. Temos que estar sempre olhando para a nossa vida nessa perspectiva. Por que eu estou vivo para a realização dos meus sonhos, para a realização de tudo aquilo que eu planejei? Pastor Júnior pregou sobre isso domingo, abordou esse tema da questão do plano exclusivo que o indivíduo tem e que vive só em torno da sua própria vontade. Inclusive foi isso que o Otávio falou aqui na sua despedida, não é? De que ele estava compreendendo que ele não poderia fazer mais exclusivamente a sua vontade, que há uma vontade que é melhor. Portanto, aquele ciclo terminou para ele. Um novo ciclo se abriu para ele, mas quem conduziu, deu. Deus nos conduz, a vontade dele é boa. E não tenha medo, portanto, irmão, se porventura os seus planos estiverem sendo frustrados. Os planos que Deus define para nós não são frustrantes nem frustrados. Então, irmãos, percebe que há um conflito, muitas vezes, entre aquilo que eu quero e aquilo que se impõe, não é? Aquilo que eu planejo e aquilo que Deus faz, aquilo que é a minha expectativa e aquilo que é real, e aquilo que a Bíblia diz. Entre tudo isso, irmãos, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Dentre todas as dúvidas e todas as diferenças, eu prefiro ficar com o que a Bíblia me ensina a respeito da vida, da morte e daquilo que eu preciso realmente colocar, onde que eu posso colocar o meu coração. E eu quero falar uma coisa para você: todas as vezes que eu, se olhe, me desvio dessa perspectiva, Deus me chama atenção. Isso acontece com você também, irmãos? Deus me chama atenção. Opa, você está focando demais aqui, não é isso, é para cá. Então, Deus vai me trazendo sempre para um ponto de equilíbrio, onde eu consiga, dentro dos limites que Ele estabeleceu, governar, conduzir a minha história debaixo da vontade de Deus. Então, irmãos, a ansiedade, esse excesso de futuro, ele precisa ser rendido ao reino de Deus. Deus tem cura para nós. A vontade que Deus estabelece entre os homens e a respeito dele mesmo e a respeito de nós. Mas, irmãos, há um julgamento reservado para nós também. Somos livres da condenação, mas há um julgamento. A Bíblia diz que naquele último dia, esse último dia, o Senhor acontecerá no final dessa presente era. Aí João, lá no seu evangelho, diz que é no último dia. Aqui João falou da última hora, 1 João capítulo 2 fala da última hora, mas lá em João, no evangelho de João, ele fala do último dia. Nesse último dia vai preceder imediatamente o estabelecimento desse estado eterno, quando estaremos livres, irmãos, das influências complexas dessa vida. Eu espero por esse dia, da presença do mal, da força do maligno que opera sobre a terra, trazendo caos, tormenta. E se você parar para pensar, irmãos, nós temos uma geração de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, sendo oprimidos de muitas formas. E hoje eu estava lendo a respeito de uma estatística que é feita, que meninos entre 4 e 6 anos, crianças entre 4 e 6 anos, 26% dessas crianças já têm um aparelho de telefone celular. 26% de crianças entrevistadas, de pais que fizeram a entrevista lá, 26% de meninos entre 4 e 6 anos já têm um aparelho celular. Pensa bem, irmão. Pensa bem na complexidade que aconteceu aí recente com a pandemia, quando todo mundo teve que ir para o digital, e quando os pais tiveram extrema dificuldade de lidar com seus filhos, e todos nós tivemos muitas dificuldades a respeito disso. Sim ou não, irmãos? Pensa nas graves consequências que estamos enfrentando no nosso dia a dia, a respeito das dificuldades que esse mundo nos impõe, marcado pela ação do mal, estratégica do mal, para nos colocar todo mundo num foco. Mas a glória de Deus, ela regula a nossa vida. A graça de Deus nos dá instrumentos, irmãos, de podermos vencer essa guerra com os olhos em Jesus, esperando pela sua volta, esperando pela redenção, quando estaremos definitivamente, a redenção eterna, quando estaremos definitivamente com o nosso Deus, né? Por exemplo, quando Jesus, na parábola do trigo e do joio, explicando aquela parábola, Jesus explicou que o julgamento se dará na consumação desse mundo. Segundo o próprio Jesus, esse momento da consumação vai acontecer por ocasião da sua segunda vinda. Esse texto eu pedi o Lucas para colocar aí, Mateus 25, 31 e 32. Nós vamos ler, irmãos, Mateus 25, 31 e 32. E ele se assentará, vamos ler, irmãos, naquela versão ali, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Deixa aí, volta aí, Lucas. Quem está falando a respeito de quem, irmãos? Jesus Cristo, não é, irmãos? Amém? Vamos entender isso. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os seus anjos com ele, então Jesus Cristo se assentará no trono da sua glória. Ele é rei das nações. Amém, irmãos? O rei virá, vai se assentar no trono da sua glória. Vai destronar todos aqueles que detêm qualquer força ou poder debaixo desse sol, incluindo o anticristo, que será destronado, será destruído pelo sopro da boca de Deus, pela força do poder de Deus. Versículo 32, por favor. Vamos ler, irmãos. Todas. E ele separará uns dos outros. Ah, então haverá o que, irmãos? Uma separação, ali, dentre condenados e absolvidos, dentre os escolhidos e dentre aqueles que estão reservados para a condenação. Portanto, irmãos, percebemos Jesus dizendo claramente ou explicando claramente a respeito da sua volta e daquilo que vai acontecer nos últimos dias. O apóstolo Paulo também, irmãos, apontou exatamente para esse momento, quando ele escreve aos Tessalonicenses, que ele diz que o Senhor Jesus se manifestará desde o céu com anjos, o seu poder, com labareda, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E por aí vai, irmãos. Pedro também faz esse destaque, dizendo a respeito dos eventos, inclusive citando fogo, né? Se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Até lá, irmãos, temos muito trabalho a fazer. Até lá, precisamos olhar para a nossa própria conduta. Até lá, precisamos olhar, irmãos, para a nossa própria vida e observar, perceber se há, porventura, dentro de nós, elementos que contrariam a Deus, que pervertem o caminho de Deus na nossa vida ou que pervertem o caminho de alguém. Eu não posso ser fator de tropeço. Eu e você não podemos ser fator de tropeço. Nós não sabemos a hora, nem o dia, nem a data, mas esse juízo já está marcado. Eu quero ler mais um texto, irmãos. João 5, 28 e 29. Coloca aí, Luquinhas, para mim. João 5, 28 e 29. Vamos ler, irmãos. Não vos maravilheis disto, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos, pode deixar aí, Lucas, todos aqueles que estiverem aonde, irmãos? Nos túmulos, né? Ouvirão a voz, presta atenção, irmãos, dessa verdade. Como é que alguém que está no túmulo vai ouvir alguma coisa? É, mas o texto diz isso, né? Eles ouvirão a voz e dele, a voz dele, e sairão. Versículo 29. Vamos ler, irmãos? Os que tiverem. Para aí, porque a gente tem que explicar isso aqui, explicar esse versículo aqui. A pessoa pensa assim: ah, eu fiz muita coisa boa, mereço o céu. Não, não é disso que João está falando. Ah, eu sou bonzinho, eu pago as minhas contas em dia. Não é isso que o apóstolo João está falando. João está, vamos entender o contexto. Se a gente pegar esse versículo isolado, dá direito a gente falar assim: os bonzinhos vão herdar o reino de Deus. Não, não é isso. O ensino geral é: aquele que nasceu de novo está desejoso de fazer boas obras. Amém, irmãos? Faz sentido. Então, aqueles que estiverem nessa direção, texto diz lá, né? Vamos ler de novo, irmão? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, aqueles que nasceram de novo fazem o bem, aqueles que receberam a Cristo estão dispostos a servir, não vivem mais para si mesmos, procuram refazer ou realinhar os seus planos, não mais de acordo com a sua própria vontade, mas conforme a vontade de Deus. Esses que nasceram de novo e que praticam o bem, têm o bem como um foco maior na sua vida, portanto, eles não têm medo de refazerem projetos em favor do outro. Percebe, irmãos? Eles não têm medo de abrir mão de algo por causa de alguém. Na quarta-feira, irmãos, eu tinha muita coisa para fazer, mas muita coisa. No dia que aquela mãe me ligou, eu deixei tudo. Não estou dizendo que eu sou melhor, não, irmãos, mas eu deixei tudo que eu tinha para fazer. Fiquei 3 horas na Unimed com esse rapaz. Irmãos, foi um momento fantástico. Eu fiquei ali sem fazer nada, conversando, não é? Com ele, aconselhando. Ele precisava daquilo, irmãos. Você percebe, irmãos, que Deus vai redirecionando e soprando e montando a agenda do servo. Amém, irmãos? Há uma agenda oculta que é revelada e manifesta pelo próprio Deus, de acordo com o próprio Deus, com a vontade do próprio Deus. E é por isso, irmãos, que o Senhor, lá em Jeremias capítulo 33, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que vocês não sabem. Ou seja, precisamos olhar a agenda de Deus. Precisamos estar dispostos a ver a agenda de Deus. Entender que você lá na sua família, que você lá no seu trabalho, que você lá no seu dia a dia, você pode ser extremamente útil a Deus. Amém, queridos? Eu posso ser útil a Deus. Uma pequena coisa, uma palavra, algo que você consagra e dedica a Deus, Deus de forma alguma, irmãos, nos frustrará. Irmãos, então, se nós estamos na última hora, e a Bíblia diz também que nós somos forasteiros. Quem sabe o que é um forasteiro, irmãos? Forasteiro. Normalmente essa palavra forasteiro, ela é assim, ela carrega um peso, né? Assim, o cara é um forasteiro, uma pessoa que, né, é usurpador, né? Normalmente a gente associa a palavra forasteiro, mas esse não é o sentido da palavra, não. A palavra forasteiro é um estrangeiro que não faz parte daquela terra. Normalmente o forasteiro faz coisa errada, né? Mas o forasteiro é alguém que está ali de passagem. Ele não é dali, né? A gente às vezes tem medo desse tipo de, né, de pessoa, né? Mas nós somos essas pessoas, né? Nós estamos aqui, irmãos, como um estrangeiro, ou seja, nós somos estrangeiros nesse mundo e esse mundo não é o nosso lugar. Amém, igreja? Jesus falou: eu não sou desse mundo e vocês também não são. E para onde eu vou levar vocês. Pode ser assim, irmãos? Eu vou levar vocês a um reino e esse reino é eterno. Glória a Deus, igreja. Nós temos que tirar os nossos olhos das coisas desse mundo. Ah, pastor, mas eu tenho um plano. Ora, meu irmão, se Deus quiser, vai acontecer. Se não quiser, vai acontecer outra coisa que é melhor. Glória a Deus, amém, irmãos? Planeje, realize a vontade soberana de Deus. Se nós estamos nessa última hora, e se somos forasteiros, o que devemos fazer, irmãos? Se estamos na última hora, e se somos forasteiros, como devemos proceder? Minha orientação pastoral dessa manhã para você, de acordo com a Bíblia: consagre a sua vida a Jesus Cristo. Consagre a sua vida a Jesus Cristo. Podemos repetir, irmãos? Consagre a sua vida a Jesus Cristo, diariamente. Senhor, eu estou acordando hoje, a minha agenda está lotada, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho muitas coisas planejadas, mas eu quero ler na sua agenda. Senhor, eu tenho um plano, mas se o Senhor tiver outro, eu rasgo o meu plano. Amém, irmãos? Ouvi pouquíssimos améns, porque eu sei que isso é difícil. Eu sei que nós relutamos. Senhor, acordei hoje, consagro a minha vida ao Senhor, já li o meu devocional, já fiz aqui a minha leitura, a minha oração, mas se o Senhor tiver um outro plano, eu tenho muita coisa para fazer, mas se eu tiver alguma outra coisa, eu rasgo os meus planos. Amém, irmãos? Está melhorando. Então, a atitude número um é consagrar, consagração. E consagração, às vezes, implica, irmãos, em você abrir mais janelas durante o seu dia para orar. E consagração depende, dependendo da situação em que você se encontra, você vai precisar jejuar. Amém, irmãos? Precisa jejuar, porque não tem lógica eu estar vendo, ou estar sofrendo dentro de casa, dentro da minha família, uma situação tão grave como essa, o meu filho desviado, fumando maconha, com más companhias. Eu preciso de Deus, e Deus virá, porque Deus quer a salvação. Amém, irmãos? O seu filho que foi consagrado a Deus, seu lar que foi consagrado a Deus, não pode entrar nesse caos. O seu filho desviado tem que voltar para o caminho do Senhor. Consagrar a sua vida a Deus. Confiar a minha vida ao Senhor. Não é possível ser meio crente, não é possível entregar a metade. Deus requer de nós tudo, tudo. Pode ser assim, irmãos? Amém, irmãos? Tudo de nós. Eu confio em Deus a esse ponto, de saber que Ele vai realizar coisas boas e que são grandiosas e que são insondáveis a mim, mas são pertinentes a Ele. Então, essa é a dica, essa é a orientação. da palavra de Deus, consagração. A segunda orientação, eu preciso crescer. Eu já falei sobre isso aqui, domingo retrasado, da nossa necessidade de crescimento. E agora eu quero ler o texto de novo com os irmãos, já estamos quase concluindo. 1 João 2,12, consagrar a minha vida ao Senhor e é preciso crescer. Consagrar a minha vida ao Senhor e crescer. Podemos repetir essa frase, irmãos? Consagrar a minha vida ao Senhor e crescer. Crescer intencionalmente. Crescer com a minha cooperação. Não é crescer à força. Às vezes o crente é forçado a crescer numa situação. Não é? Ele está numa situação, ele tem pouca fé, ele tem pouca visão espiritual, aí ele cai numa cilada, cai numa situação, aí ele é forçado a crescer. Funciona também, né? Mas se você já vem crescendo, num ritmo de crescimento, quando você enfrenta uma situação, você nem entra nela, porque Deus já te deu o quê? Visão. Amém, irmãos? Deus já te deu expertise para você não cair naquela vala comum. Então, muitas vezes, somos forçados a crescer por causa de vacilos, mancadas que damos. Então, a gente cai na vala comum. Sou forçado a crescer. Todos nós cometemos os mesmos erros, temos a tendência de cometer os mesmos erros com frequência, mas o Senhor, no decorrer da nossa história, vai nos libertando. Faz sentido, irmão? Sim? Vai nos libertando dessas ciladas, dessas mancadas. Mancadas espirituais, né? Mas diz no texto, filhinhos, vamos ler juntos, irmãos? Escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Vamos adiante. Pais, escreva vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escreva vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Pode deixar aí, Lucas. Nós vamos nos deter na segunda parte ali daquele versículo, jovens. Jovens, vamos repetir, irmãos? Jovens, escreva vocês, tem vencido o maligno. Tem vencido significa uma ação continuada, tá certo? Venceram e tem vencido, tá? Venceram e tem vencido. Onde é que está esse maligno, irmãos? Onde que está esse maligno, irmãos? No mundo. Nós não pertencemos mais ao mal, não é? Mas existem aspectos maus dentro de nós, irmãos, relacionados à carne, sim ou não, irmãos? Sim. Então, vencer o maligno está relacionado à obra de Jesus Cristo, que ele realizou na cruz, a nos libertar definitivamente daquela condenação. Mas nós agora, jovens, nós já vimos que jovens ali não tem a ver com faixa etária, né, comum, né, como nós conhecemos, mas sim numa faixa etária espiritual, né, num desenvolvimento espiritual. Jovens, eu estou falando com vocês porque vocês vão me compreender. Vão me compreender por quê? Porque vocês têm vencido o maligno. Então o crente, irmãos, em atividade, o crente em consagração, que está numa atitude de consagração, ele tem vencido o maligno. Glória a Deus, amém, amados? Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque sempre surgem novas ideias e coisas novas surgindo por aí. E o crente vai ficando maduro, ele vai percebendo, esse negócio aqui não está legal não, esse negócio aqui não é de Deus. Isso aqui parece agradável, mas isso aqui não bate com o ensino das escrituras, tá certo, irmãos? Então eu vou adquirindo o quê? Pela minha consagração, vou adquirindo discernimento, compreensão da vontade de Deus, entendimento do que é e do que não é. Aí eu vou entrando naquele ambiente onde eu já sei qual é a altura, a largura e a profundidade, né, irmãos? Porque Deus vai me mostrando. Por isso João está escrevendo a sua carta a uma igreja que estava levando rasteira de Satanás. Tinham lá falsos profetas, eu já falei sobre isso. Tinham lá pessoas que estavam ensinando coisas estranhas, avessas ao Evangelho, ao ensino puro do Evangelho. Então, irmãos, João está dizendo, vocês já cresceram e vão precisar continuar crescendo. Versículo 14, vamos lá, Lucas, no 14. Filhinhos, vamos lá, irmãos. Escrevi, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que desde o princípio. Jovens, mais uma vez, irmãos, escrevi a vocês, porque são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Glória a Deus, irmãos. Ou seja, estamos destinados à vitória. O texto está dizendo aqui, vocês estão destinados à vitória, se permanecerem dessa forma, desse jeito. Então, crescer espiritualmente, irmãos, significa sair da meninice, sair das bobagens, sair das bobeiras, é deixar os maus hábitos da antiga natureza, é experimentar a libertação que Jesus Cristo dá, pois Ele nos transforma. Sim ou não, irmãos? Sim. Até o último dia estaremos em constantes e contínuas transformações. Crescer espiritualmente, irmão, significa doar-se e doar também. É ter uma atitude de patrulhamento da alma, é verdade. Mas significa também que você vai aprender a doar. Você não vai ser um meio crente. Na hora de dedicar a sua vida, dedicar o seu dízimo, dedicar suas ofertas, dedicar os seus dons a Deus, você vai buscar integralidade, integridade, coerência com o ensino da palavra de Deus. Para concluir, agora concluir mesmo, irmãos, o Senhor nos dá uma oportunidade que é hoje. Hoje é a nossa oportunidade. O amanhã, não sei. O agora, Deus está nos dando. Amém, amados? Cuidado com o excesso de futuro. Planeje, mas entregue seus planos ao Senhor. Submeta seus planos a Deus. Não se deixe vencer pela ansiedade. Espere pela volta de Jesus. Não é isso que a gente canta aqui? Que o Senhor virá. Eu espero por Ele, irmãos. E eu espero ser encontrado em paz naquele dia. Se o Senhor vier hoje, você está preparado, meu irmão? Se o Senhor vier daqui a 10 minutos, você está preparado, meu querido? Para pensar nesse cenário. Quantas coisas vão ficar para trás daquelas que você planejou, daquelas que você sonhou, daquelas que... Por isso, irmãos, que Jesus fala que aquele dia será surpresa para muita gente. Por quê? Por causa da expectativa também. Vai ser surpresa, porque olha, chegou, tipo assim, Senhor, está fora de hora? Não, não. O Senhor virá. Você espera por Ele hoje, irmãos? Amém, queridos? E o texto diz, irmãos, para a gente concluir, que eu também vou comparecer diante daquele tribunal. Olha o que nos diz o texto de 2 Coríntios 5, 10, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5, 10, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos ler, irmãos, esse último versículo, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a avaliação é individual, não é? Você vai ser avaliado, você, querido, você é responsável por você só. Isso aí já é muito, não é? Isso aí já é o bastante. Cuida de você. Se você cuidar de você, você vai estar cuidando do outro. Se você crescer, você vai abençoar o outro. Faz sentido, irmãos? Se você estiver em crescimento, você vai gerar vida na vida de alguém. É a última hora, irmãos. É a última hora. E o Senhor nos dá a oportunidade de hoje consagrarmos a nossa vida ao Senhor, dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Você está disposto a fazer isso, irmãos? Jesus pode voltar daqui a 10 minutos. Você está disposto a consagrar a sua vida ao Senhor, dedicar a sua vida ao Senhor, consagrar os seus bens ao Senhor, os seus planos ao Senhor? Você está disposto a uma renúncia? Pastor, eu reconheço que eu preciso me render totalmente ao Senhor. Se há algo que incomoda você, que está incomodando você, A graça bendita do Senhor vai te orientar. Se você precisa entrar num ciclo maior de crescimento, diga ao Senhor: eu preciso crescer, meu Deus, eu preciso ajuda para crescer. É importante que você faça isso.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.